passa a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Considerações.
Temos uma consideração importante a fazer na história da doutrina espírita. Vocês que nos assistem vão tomar conhecimento agora de uma personalidade muito especial, que é o Dr. Paulo Ecker. Ah, mas quem é o Dr. Paulo Ecker? Ele foi formado em Direito e depois formou-se em Farmácia. E ele nasceu, sabem quando? Em 8 de abril de 1888. A Lei Áurea nem tinha sido ainda assinada. E ele vai fazer parte de uma história muito interessante, porque ele vai fazer parte, junto com 7 iniciantes dos desenvolvimentos dos conhecimentos espíritas, em Porto Alegre. Nascido em Bagé, foi trabalhar em Porto Alegre e aos 30 anos ele tomou conhecimento da doutrina espírita. Então, caro amigo que nos assiste neste momento, esse grupo de 7 foram trabalhando ativamente até que fundaram a tão chamada pelos nossos amigos gaúchos de FERGS. Eles chamam FERGS, Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, que delineou atividades muito importantes a fim de que a doutrina espírita se estabeleça. Sequencialmente fundaram-se várias instituições no estado do Rio Grande do Sul. E a FEGES, como os gaúchos denominam, Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, foi fundada nos mesmos moldes da Federação Espírita e já existente no Rio de Janeiro, fundada no final do século XIX. Nós estamos assim delineando as possibilidades de conhecer figuras notáveis que chegam ao nosso conhecimento devido a aqueles que se deram ao trabalho de nos contar a participação deles. Ele também ocupou o cargo de presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Seu filho, que também chamava-se Paulo Ecker, só que é Paulo Ecker Filho, notabilizou-se na área da literatura e é ele que nos conta que o pai, quando fazia suas palestras na capital, em Porto Alegre, em cidades do interior do Rio Grande do Sul, os cinemas lotavam de pessoas ávidas para conhecerem os ensinamentos de natureza espiritual. Olhem que importância teve, então, esse trabalhador para a história do espiritismo no estado do Rio Grande do Sul.
Lembramos também de Paul Gibier. Paul Gibier foi um cientista, médico, bacteriologista, naturalista, psicólogo, fisiologista francês, que estudou a fundo o espiritismo, mas não se tornou espírita. E isso é importante porque muitas vezes a pessoa vai dizer que é um pesquisador espírita, vai puxar para o lado do espiritismo. Não, ele pesquisou. E aqui diz que ele trabalhou com uma médium notável, a senhora Salmon, e estabeleceu a realidade dos fenômenos quando ela foi levando a Inglaterra, França e Egito, com um contrato ali dela se submeter a essas experiências. E no livro dele, Análise das Coisas, ele diz: podemos ter provas materiais da existência da alma. Este fato não deixa dúvida alguma no meu espírito. A ciência poderá estudar, dora em diante, quando quiser, o terceiro elemento do macrocosmo, como estuda os outros dois elementos, que ela compreende, então, muito melhor, que a matéria e a energia. No caso, seria o espírito. E Paul Gibier desencarnou a 10 de junho de 1900, fim do século XIX, e a sua obra são os livros Anais das Ciências Psíquicas, Análise das Coisas, que nós citamos, O Espiritismo, Faquirismo Ocidental e Psicologia Experimental.
Temos, assim, figuras notáveis que estamos estudando e também temos hoje a excepcional figura de Carlos Juliano Torres Pastorino. Todos nós conhecemos como Torres Pastorino. Sabemos da série de livros que ele publicou, Sabedoria do Evangelho, estudados todos até os dias de hoje. Ele nasceu no Rio de Janeiro. E nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1910. Estudou no Colégio Pedro II. Já aos 14 anos, ele se bacharelou. E ele tinha o bacharel na nossa língua portuguesa, bem como nas matérias usuais do Colégio Pedro II. Nessa época, ele já foi transferido para a Itália para estudar no seminário, a fim de cumprir com a trajetória que lhe foi indicada pelos familiares, e ele seria também um eclesiástico. E ele chegou, naturalmente, aos 24 anos, a essa condição de já ser um padre. E estudando aprofundadamente várias línguas, porque ele dominava o grego, lá ele já tinha acesso ao latim, também dominava o espanhol, além do português, e notabilizou-se também por ele, na ocasião em que ele já estava bem formado, pesquisador, autodidata, ele resolveu sair da carreira eclesiástica e retornar para o Brasil. Retornou, sim, para o Brasil, e aqui ele também tornou-se professor. Ensinava grego, ensinava latim, ensinava espanhol. Ele foi correspondente também do Museu de Arte Moderna. E quando ele completou 40 anos, alguém presenteou-o com o Livro dos Espíritos. Então, aos 40 anos, ele tornou-se espírita e passou a frequentar as instituições que, na época, já estavam fundadas na cidade e, juntando-se com outros espíritas, ele participou da fundação do Fabiano de Cristo, do Lar Fabiano de Cristo, da antiga Capemi. O Lar Fabiano de Cristo existe até os dias de hoje, apoiando todas as ações sociais que nós sabemos alicerçam as possibilidades de auxiliar a comunidade carente. Ele tinha um grande projeto. Ele tinha um projeto de se dirigir a Brasília e lá fundar uma universidade, levando como os pontos básicos de filosofia nessa universidade os conhecimentos espirituais ampliados. Entretanto, ele veio a falecer. A desencarnação dele ocorreu em Brasília em 1980, aos 69 anos. E esse projeto não pôde, então, como ele idealizou, ser implantado. Mas ficamos assim com essa figura notável que todos conhecemos, porque foi ele que escreveu aquele best-seller pequenininho que é muito estimado pelos brasileiros, chamado Minutos de Sabedoria, entre outras obras, naturalmente. Gostamos de lembrar da figura dele, um brasileiro notável.
Então, a partir de agora, vamos interagir com os nossos amados ouvintes. Vamos começar pelo telefone convencional. Qual é, Alonso, o telefone convencional?
3386-1400.
Ok, então, por esse telefone convencional, estamos com o nosso ouvinte, Luiz, da Ilha do Governador. Então, o Luiz nos diz: ouvi a bibliografia de um personagem homeopata, julgo oportuno lembrar que a homeopatia é um sistema da medicina alternativa que trata todas as pessoas como um todo. E é baseada ao princípio do semelhante atrai semelhante. E um lembrete aos profissionais em homeopatia para anunciarem seus produtos, suas clínicas, enfim, na Rádio Rio de Janeiro. É a sugestão do Luiz, da Ilha do Governador.
Luiz, sempre presente no programa, sempre prestigiando e dando as suas sugestões, que são válidas, não é? Sobretudo no campo da homeopatia, que a nossa doutrina utiliza muito, a medicina homeopata, e com êxito, e com sucesso. Paz e luz para você, Luiz.
Então, agora vamos para o ouvinte Álvaro de Oliveira Dias, Campo Grande. E nós já estamos aqui recebendo um aviso que temos um aniversariante também. Esse aniversariante é o Pedro Luiz do Valqueire. Estou na escuta e gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro.
Pedro Luiz, que coisa boa, Pedro Luiz. Exatamente no dia do nosso programa. Então, parabéns em dobro para você. Parabéns, felicidade.
Voltamos então ao nosso Álvaro de Oliveira Dias, de Campo Grande. Saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus, o Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro. É o nosso ouvinte, Álvaro de Oliveira, Campo Grande.
Álvaro de Oliveira, que prazer estar aqui com você, meu amigo. Nós estamos formando um grupo que sabe conversar à distância como se estivéssemos assim, um ao lado do outro. Muito obrigada pela sua presença.
Agora vamos para Niterói, a nossa ouvinte Vilma. A Vilma nos diz: através da pessoa de Carlos Torres Pastorino, conheci e li o livro Minutos de Sabedoria. Não sei se ele era espírita, porém, suas ideias são profundamente maravilhosas através de vários livros. Obrigada a todos e a todas. É a nossa ouvinte Vilma, de Niterói.
Posso responder? Oi, Vilma, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas colocações, né? Carlos Torres Pastorino, ele era espírita, sim. Ele se tornou espírita aos 40 anos, como nós dissemos, né? No Rio de Janeiro. E passou a frequentar a primeira instituição espírita que ficava aqui no Rio de Janeiro, no Grajaú. Entretanto, ele era uma mentalidade universalista. Além de ser espírita, ele pesquisava outros autores. Isso é verdade, tanto que se você for pesquisar no livro, aliás, não é um livro só, são vários livros, vários tomos da sabedoria do Evangelho, você notará lá que ele faz estudos também de outras frentes filosóficas espiritualistas. Mas ele era vinculado à doutrina espírita.
Vamos entrar em contato agora com os nossos ouvintes, respondendo às perguntas, interatividade com os ouvintes do WhatsApp. A primeira, nossa ouvinte, é Fabiane Carvalhosa, Barra da Tijuca. Ela nos diz: boa tarde para todos.
A Fabiane, que também sempre prestigia o programa, direto da Barra da Tijuca para a Ilha do Governador, não é, Fabiane? Continue conosco, paz e luz para você.
E vamos agora para Rio Bonito, é o nosso ouvinte Beto Orlando. Ele nos diz, na sua comunicação conosco: boa tarde para vocês, Aí, que bom ver vocês e ouvi-los. Também um abração para vocês todos, aí do Sorriso de Esperança. E ele ainda continua no finalzinho, depois manda outra mensagem. Senhor João Aparecido Ribeiro, Alexandre, doutor Alonso Santos, a jovem senhora Márcia Nese, um abraço e na jovem senhora Terezinha Lombreiras. É o Beto Orlando de Rio Bonito.
Beto Orlando, seja sempre muito bem-vindo. É muito bom recebermos a sua mensagem.
Muito bem, agora vamos para... Deixa eu ver aqui... Vamos para o Recreio dos Bandeirantes, a nossa ouvinte Clébia Mello. Ela então faz a saudação para nós, nos seguintes termos. Boa tarde, amigos. João, Alonso, Alexandre e Doce Marcinha. Gratidão por trazer tantos conhecimentos. Que fundo musical lindo, acompanhando nosso querido Chico Xavier. Clébia, Recreio, Rio de Janeiro.
Olá, querida Clébia. Clébia Chagas da Silva Melo, com dois L's. Uma querida amiga que nunca falta a todos os eventos onde os acontecimentos ligados à busca de espiritualidade estejam presentes, né? Um grande abraço para você, querida.
Vamos para a Anchieta, é a nossa ouvinte Rosimar. E ela saúda com oiê! Boa tarde a todos!
Rosimar, de Anchieta, sempre prestigiando o programa e no astral ótimo, né, Rosimar? Sempre de bem com a vida. Continue conosco, paz e luz para você.
Muito bem, agora nós vamos para Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Sou Márcia de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Na escuta pelo rádio e falando com vocês pelo zap. Gratidão a todos, programa maravilhoso. É a Márcia de Bom Sucesso.
Márcia, seja bem-vinda. E é muito bom quando alguém diz, ah, estou ouvindo pelo rádio. Para as pessoas saberem que o famoso rádio ainda funciona, ainda leva comunicação. Então, seja sempre bem-vinda e que isso sirva de incentivo a outros também.
Ditinha Araújo. Vamos para Jacarepaguá, no bairro de Itaquara, Ditinha Araújo. Boa tarde, amigos e irmãos queridos. É um beijo e um abraço carinhoso para Márcia, Terezinha, se estiver escutando. Espero que esteja bem. E para vocês também, João Aparecido, doutor Alonso e Alexandre. Hoje o parabéns vai para o meu netinho, Lucas, que hoje completa 9 anos. Na escuta do programa, que amo e me acalma. Gratidão e que Jesus o abençoe. Paz e luz. Ditinha Araújo.
Ditinha, que coisa boa. Parabéns para o Lucas. Que ele seja muito feliz. Continue a lhes dar muitas alegrias. Obrigada. Um beijo.
Vamos agora para a Tânia Guimarães, da Vila Valqueire. Olá, meus irmãos queridos. João Aparecido, Alexandre, queridas Terezinha e Márcia. Como sempre, esse programa Sorriso de Esperança é muito interessante e esclarecedor sobre os baluartes da nossa doutrina espírita. Esses trabalhadores incansáveis e dedicados. Muito bons esclarecimentos do Alonso sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 e 2. Gratidão a todos vocês, valiosos voluntários dessa rádio Rio de Janeiro. Minha companheira inseparável. Abraço fraterno a vocês da equipe da Rádio Rio de Janeiro. E ela ainda acrescenta mais alguma coisinha no final. É aquele abraço, dá um abraço enorme aqui que ela apresentou. Ok? É a Tânia Guimarães, Vila Valqueire.
Tânia Guimarães, de Valqueire, sempre também prestigiando o programa. Continue conosco, Tânia. Paz e luz para você.
Vamos então agora para São Paulo. É nosso ouvinte Marcos Luciano. Boa tarde, paz e bem. seguindo em frente, desistir jamais. Marcos, de bom sucesso do Itararé, São Paulo.
Marcos, é verdade. Tanto que você vê sorriso de esperança, para que confiemos trabalhando no bem e nos fortalecendo, caindo, levantando, porque sabemos que estamos sempre sendo amparados.
Agora nós vamos para Meyer, Rio de Janeiro. É nosso ouvinte, Maria Cecília Moreira de Almeida. Então, a Maria Cecília de Almeida. Eu sou a que falou com você no final da sua palestra no Meia. Para você, Alonso. Oi, Alonso. Eu sou aquela que falou com você no final da sua palestra no Meia, que ouço sempre você na Rádio Rio de Janeiro e etc. E aí ela continua dizendo: oração, expressão especial, seu intermédio, querido, etc. Amigo Bezerra de Menezes, foi especial. Assim que cheguei, uns 10 minutos do início, senti a primeira fila, lado esquerdo, dizendo onde ela sentou, lá no auditório que ela até assistiu. Tá vendo assim? Tempo todo, senti algo diferente, especial. Bocejei sua palestra toda e não foi por sono. Eu não parei de bocejar durante todo o tempo e amei tudo o que você falou. E me lembrei também de São Francisco, que largou tudo, etc. Quando você começou a finalizar, senti logo a presença de benfeitor de luz. Achei de início que fosse Chico Xavier, pela voz, mas foi querido. E aí não diz mais nada aqui. Então entra mais a mensagem dela. Foi o querido Bezerra de Menezes. Eu me emocionei muito. E como sempre digo em textos, nas redes, aqui para as pessoas, sigamos em luz, pela luz. Bezerra, deu um salto aqui, um minutinho só aqui no WhatsApp. Eu me senti muito feliz. É como sempre digo nos textos, nas redes, aqui e para as pessoas, sejamos em luz, pela luz. Bezerra falou hoje em luz também. Será que foi filmada a palestra? Aí ela conclui, como sempre digo, esqueci. Pois agradeço a você por ter ido. Graça, abraço, Maria Cecília Moreira de Almeida. Grata.
Gratidão é nossa, Maria Cecília. Realmente vivemos momentos muito felizes hoje pela manhã no Centro Espírita João Batista do Meia. E essa parceria nossa com a espiritualidade nos fez muito bem. Paz e luz a todos, um grande abraço para você.
Dá tempo? Então nós vamos agora para a nossa ouvinte Sultane. A Sultane mandou: boa tarde, meus queridos. Hoje está faltando a Terezinha, né? Ela fez a observação. Aí depois ela mandou um relatório. Não conhecia a história de Paul Gibier. Mas em frente a Torres Pastorino deixou um legado belíssimo, lindíssimo, e continua trabalhando. Agradeço os arquivos enviados e deixo aqui meu abraço carinhoso para todos vocês. Sultane Sapucaia, Rio de Janeiro.
Oi, Sultane, boa tarde, que bom que você está conosco. Não, a Terezinha está presente, ela participou de uma parte do programa e agora está lhe ouvindo e mandando um grande abraço.
Então, Alonso, suas despedidas.
Gratidão de sempre a todos que interagem conosco. Paz e luz.
Márcia Nese, suas despedidas.
Também gratidão pela presença de todos vocês.
Alexandre, suas despedidas.
Saúde e paz a todos que nos assistiram.
Terezinha, suas despedidas.
Um grande abraço para todos.
E que possamos estar juntinho na próxima terça-feira.
Dá tempo.
Meditação.
Não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofreram o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, do livro Vida Feliz, lição de número 109.
Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.